Qual é a invenção mais importante da história da humanidade? Se você falou o smartphone, você pode passar no guichê, tomar seu remedinho e voltar para o fim da fila. A roda, o motor, primeiro a vapor, depois a combustão, a pólvora, a vacina, a eletricidade, os tipos móveis do Gutenberg, todos são ótimos candidatos. E como isso aqui não é uma competição, a gente vai deixar a resposta em aberto. Quando a discussão sobre fofocas das celebridades acabar na sua mesa de bar, você pode jogar esse assunto e ver com uma interessante conversa florescer. Ou não, né? Quem sabe? E se a gente limitar a maior invenção ou a que mais impactou a vida das pessoas nos últimos 100 anos? A internet parece ser uma aposta certeira, e o semicondutor também. Mas existe uma terceira, muito menos óbvia, que dita a forma como você consome diariamente e para o qual você não dá a menor bola, que é o container. Se você bebe um macchiato italiano no café da manhã, mastiga um filé uruguaio no almoço e come algumas uvas argentinas de lanche da tarde, é porque em todos esses países os produtores colocaram os seus produtos dentro de uma caixa de metal que veio flutuando num barco até chegar à sua mesa. Hoje, 95% de todas as importações e exportações são feitas usando navios carregados de containers. É o tipo de ideia que hoje a gente nem para pensar direito, porque parece tão óbvio, mas nem sempre foi assim. O transporte de produtos pelo mar começa, ainda que de uma forma bem rudimentar, lá em 3 mil anos antes de Cristo, pelos austronésios, um povo que dominava o sudeste asiático, ali do lado da Austrália. Quem viu Moana vai lembrar bem da história. De 3 mil antes de Cristo até 1956, o transporte marítimo ganhou escala tanto em rotas como no tamanho dos navios. Mas a forma de acondicionar o que precisava ser carregado se manteve mais ou menos a mesma. Eram usados grandes sacos de panos e barris de madeira no porão do navio. Para pensar um pouco nisso. Os portugueses estocavam e organizavam os saques ao Brasil da mesma maneira como os navios que ajudaram a alimentar o seu bisavô e talvez até o seu avô. Como não existia nenhuma esquematização, o trabalho de encher e esvaziar um navio era um grande bumba meu boi. Você atraca o navio e deixa aquelas centenas de estivadores entrarem para tirar no braço toneladas de carga. Era um trabalho brutal, não precisa dizer. O máximo de tecnologia que existia era algum sistema de roldana com cordas, mas o resto era tudo no muque. O processo era tão caótico que o navio ficava mais tempo atracado para carregar e descarregar do que singrando os oceanos. Era um desperdício de dinheiro. Não apenas para quem comprava e vendia os produtos, mas também para os donos dos barcos e para os caminhoneiros que transportavam o produto. Foi um desses caminhoneiros que notou uma possível oportunidade de melhorar o processo no começo da década de 50. O norte-americano Malcolm McLean era dono da oitava maior empresa de caminhões dos Estados Unidos e começou a experimentar com a ideia de embarcar direto no navio um pacote inteiro com a carreta que o transportava. Então, dentro do pacote de metal estariam todos os produtos organizados e o método abarcaria o processo inteiro, ou seja, esse invólucro de metal sairia da fábrica e chegaria direto ao varejo. Quando o McLean finalmente arrumou o capital e os parceiros para fazer o primeiro teste, ele desistiu das carretinhas que iam entrar junto com o container no navio e decidiu embarcar só o invólucro de metal. Nasceu aí o container. Em 26 de abril de 1956, um navio chamado Ideal X saiu de um porto de Nova Jersey em direção a Houston com 58 containers criados pelo McLean. Abre aspas. Para o McLean, o triunfo real só apareceu quando os custos foram calculados. Carregar carga solta em um navio de médio porte custava 5 dólares e 83 centavos por tonelada em 1956. Os especialistas que trabalhavam para McLean calcularam que o custo para carregar o Ideal X era de 15,8 centavos de dólar por tonelada. Com números como esse, o container parecia ter um futuro. Fecha aspas. Nasceu aí a globalização como a gente conhece hoje. Esse trecho que eu li faz parte de um livro excelente sobre o surgimento do container e o seu impacto na economia global. O livro chama The Box e foi escrito por um economista chamado Mark Levinson. É uma leitura surpreendentemente cativante sobre uma caixa de metal. Muito embora descrever assim, é como falar que o Machado de Assis só empunhava uma pena e o Ayrton Senna só dirigia um carrinho. O Levinson mergulha tanto nos detalhes, Por exemplo, sobre o faturamento da empresa do McLean quando ainda eram poucos caminhões em circulação, que a partir de um certo momento você se entedia, enche um pouco o saco e pede para ele acelerar. Uma das descrições mais fascinantes no livro é como o método até então tradicional de carregar e descarregar navios criou um ecossistema inteiro no porto. Nenhum dos carregadores era contratado, então cabia uma espécie de gestor indicar quais seriam os funcionários responsáveis pela carga daquele dia. Num ambiente de extrema pobreza e insalubridade profissional, esses gestores tinham um poder enorme e conforme escolhiam os funcionários, iam criando e colhendo uma rede de favores que mais pra frente eles podiam usar para intentos, digamos, não legais. Os gestores viraram, por exemplo, agiotas, emprestando dinheiro a taxas chocantes para quem não tinha o que comer, e passaram a se organizar em grupos paramilitares para manter a ordem na região. Caro ouvinte, as milícias não nasceram na última década, mas ganharam uma força inédita, principalmente com a ajuda de políticos, como o sujeito que vive hoje no Palácio do Planalto. A diferença entre os custos tabulados pelo McLean pintam um clássico cenário de disrupção. Um serviço ou um produto tão melhor que não abre espaço para você discutir a manutenção do antigo serviço ou produto. A questão não é só econômica. Trafegar bens pelas águas usando esses módulos pré-configurados, que são os containers, derrubou em 85% o tempo necessário para transporte. Mais que isso, o frete se tornou rastreável. Era possível saber que um navio descarregado chegaria às docas ao lado da sua indústria daqui a 3 dias exatamente, o que ajudou a transformar a indústria como um todo. O container deu previsibilidade ao escoamento de produção e derrubou o custo total por diminuir os gastos que os industriais tinham com estoque. O dono da fábrica não precisava mais pagar tanto em estoque para guardar os seus produtos enquanto o navio estava se sabe-se lá Deus aonde. Com tantas vantagens, o mercado logístico passou por uma profunda transformação nos anos 60. Os transatlânticos começaram a ser fabricados tendo não humanos, mas containers em mente. Por isso, os barcos começaram a espichar para acomodar ainda mais caixas. Pensa numa pessoa que vai crescer no dorso, na barriga e no peito, sem que os membros e a cabeça sigam a mesma escala. Em 1956, o Ideal X levou 58 containers na primeira viagem. O maior container ship do mundo hoje, o Hong Kong, da operadora OOCL, leva quase 21.500 a cada viagem. O YouTube tem alguns vídeos fascinantes, tem um inclusive com umas músicas heróicas de trailer da Marvel, que mostram o Hong Kong navegando. É uma parede com 23 containers de espessura e 8 de altura só no convés. A gente não está vendo quais são os containers que estão abaixo do convés. No ano que vem, espera-se 2 navios que acomodam 23 mil containers. Com barcos mais compridos e principalmente amplos, canais de grande circulação marítima, como o de Suez no Egito ou do Panamá no Panamá, tiveram que ser reformados para que os navios conseguissem passar. Com navios maiores, aumenta a escala e o frete de cada produto cai. Quando a Apple encomenda um iPad para ir da fábrica da China até a Europa, ele chega numa loja no Reino Unido, por exemplo, com um preço de frete de 5 centavos por peça. Uma TV que sai também da fábrica na China e chega aos Estados Unidos vai custar 2 dólares a mais depois de ter cruzado o Pacífico inteiro. Em 1956, o primeiro navio com container navegou. 3 anos depois, veio a peça final que precisava para essa revolução logística. Em São Francisco, foi instalada a primeira grua capaz de carregar e descarregar sozinha os containers do navio. Todas as peças estavam postas para a revolução que a gente vê hoje, com a indústria já totalmente estabelecida. Mas ainda que seja tentador, é errado achar que tudo estava resolvido simplesmente pelas questões técnicas. A aceitação foi imediata só para os fabricantes e para os donos dos navios. Pelas próximas 2 décadas, quase entrando na década de 80, o setor enfrentaria milhares de greves e negociações tensas com os sindicatos que representavam os direitos dos estivadores, muitas vezes apoiados por gangues. Nada representa melhor esse nó do que Nova York. Abre aspas. Entregar um caminhão significava se engajar com um carregador público, um tipo de fornecedor que só existia em Nova York. O carregador era, na verdade, uma gangue que exigia o direito único de carregar e descarregar caminhões em um pier particular, apoiada pelos músculos do sindicato local, a Associação Internacional dos estivadores. Essa é uma descrição sobre as tensões, sobre as negociações tensas, que está também no livro O The Box. Quando eles falam músculos, não é figurado, são os músculos reais. Houve muitos casos de espancamento e de violência física nessas negociações. A briga entre o mercado, que era representado pelas associações de transporte regionais, e os sindicatos, foi longa e tensa, com ambos os lados concordando em novas regulamentações que introduziam uma pequena novidade por vez. Nenhum dos dois lados parecia satisfeito com esses acordos. O mercado queria colocar fim à norma que exigia a contratação mínima de trabalhadores, enquanto os sindicatos queriam aumentar esse número ou introduzir salários fixos para cada um deles. Só em 1960 chegou-se a primeira versão de um pacto que liberava parcialmente a automação nos portos, ao mesmo tempo que instituía indenizações milionárias do mercado para os estivadores. Os estivadores que estavam prestes a se aposentar ganharam uma boa bolada cada um, e os que estavam em idade produtiva ganharam um salário mínimo de 35 horas trabalhadas, ainda que não houvesse 35 horas para trabalhar. O chamado Mechanization and Modernization Agreement destravou o uso de contêineres nos Estados Unidos, e ainda que as greves fossem registradas mais de 15 anos depois, instituiu um padrão a partir do qual as relações trabalhistas entre empresas e funcionários no mercado automatizado de contêiner seriam balizadas. O ponto principal que vale para esse tecnocracia é que um mercado que antes empregava milhões de pessoas pelo mundo foi profundamente alterado por uma inovação tecnológica que dizimou a imensa maioria desses postos de trabalho. Um navio de contêineres hoje emprega 20 pessoas no máximo por viagem. Um porto, um pier, onde você carrega e descarrega, em vez de ter milhares de pessoas, se vira com no máximo algumas centenas. É um processo que a gente já viu se repetiu pela história algumas vezes. Em vez de contar a história do container, eu podia ter passado os últimos 11 minutos falando sobre a linha de produção introduzida pelo Henry Ford, por exemplo. A tecnologia segue um padrão. Primeiro, é inevitável que a inovação destrua postos de trabalho. Com o tempo e o mercado estabelecido, surgem outras funções que assimilam os que perderam seus empregos anteriores. Existe sempre um gap, e é sobre esse gap que a gente vai falar. Porque você já deve ter percebido que a gente está chegando a um ponto de inflexão no que diz respeito à tecnologia e trabalho. E dessa vez, não vão ser só os estivadores ou os funcionários da Ford que vão sofrer as consequências. Vamos ser todos nós. Para começo de conversa, vamos definir o que é inteligência artificial. Existem uma série de exemplos práticos que são abraçados por essa definição. É mais ou menos como Big Data. Você pergunta para 30 pessoas e no mínimo tem umas 15 respostas diferentes. Inteligência artificial é usada para designar mais comumente dois tipos de aplicação. Na primeira, você tem um banco de dados enorme, com dados que indicam, por exemplo, se um cliente pagou ou não pagou uma conta. Com esses dados, você pode ensinar, entre aspas, os algoritmos de aprendizado de máquina a reconhecer padrões inerentes àquele banco de dados ou deixar que eles tirem as suas próprias conclusões. É a distinção que o mercado faz entre aprendizado supervisionado e não supervisionado. Com os padrões reconhecidos, é possível extrair insights e até calcular a porcentagem daquele cliente repetir um comportamento. Por exemplo, baseado nos clientes que não pagaram, quantos dias de atraso em meses seguidos indicam que um outro cliente possa estar considerando cancelar o seu serviço? Na segunda aplicação, você tem um algoritmo mais complexo e eu apresento um cenário e um objetivo. Usando um alto poder de processamento, esse algoritmo vai tentando avançar em direção àquele objetivo que você colocou. No começo, o humano se comporta como um pai de uma criança, punindo ações erradas e recompensando passos que levem o algoritmo mais perto do seu objetivo. A partir de um certo momento, o algoritmo começa a andar sozinho, ainda baseado em tentativa e erro, até que chega ao resultado final. É o que o setor chama de reinforcement learning. A inteligência artificial, principalmente por meio de um dos seus campos de estudo chamado de Deep Learning, já é capaz de aprender, por enquanto, tarefas razoavelmente simples. Você pode entrar no YouTube agora e encontrar, sem muito esforço, algoritmos aprendendo como jogar Super Mario Bros., por exemplo. Ou se você entende de programação, você consegue também encontrar, sem muito esforço, tutoriais mostrando como criar o seu próprio sistema de Reinforcement Learning. Replicar os dois casos é simples, se a gente estiver falando de novo de tarefas simples. Em vez de precisar fazer a codificações de equações matemáticas complexas, bibliotecas já prontas tiram grande parte do esforço de limpar, preparar e treinar os dados em algoritmos que possam identificar padrões e identificar e indicar possíveis resultados futuros. Isso já seria uma baba, mas o cenário é ainda mais simples. Gigantes de tecnologia que estão há anos utilizando em suas próprias operações aprendizado de máquina começaram a empacotar serviços prontos para uso que exigem cada vez menos a necessidade do cliente saber até mesmo programar. Nos últimos 3 anos ficou claro para Amazon, Microsoft e Google que computação em nuvem era commodity, ganhava quem cobrasse menos. era preciso acoplar aquele servidor que você alugou alguma funcionalidade que justificasse a escolha pelo produto. Então, a Amazon Web Services, o Microsoft Azure e o Google Cloud começaram a pendurar nos servidores ferramentas de inteligência artificial que são tão poderosas como simples de usar. Pelo Google, por exemplo, você consegue decupar áudios em português que durariam 2-3 horas em questão de minutos. A AWS fornece um dos serviços de reconhecimento facial mais poderosos do mercado. O New York Times resolveu colocar esse serviço à prova e publicou em abril como foi fácil montar um sistema privado de monitoramento de espaço público. Durante alguns dias, 3 câmeras captaram e identificaram mais de 2.500 faces únicas que passeavam em uma praça de Nova York. Tudo custou $60. Não exigiu um PhD e nem mesmo ter a câmera. A reportagem do New York Times usou um feed de câmeras públicas que estava disponível livremente na internet. Eu estou me alongando um pouco nas explicações técnicas para você entender o impacto que isso vai ter no mercado de trabalho. Vamos a exemplos mais práticos, então. O seu trabalho envolve procurar documentos? Então a inteligência artificial te atinge. Seu trabalho envolve preencher planilhas? Atinge também. Seu trabalho envolve dirigir de um lugar para outro? Também. Seu trabalho é ler resoluções jurídicas e encontrar qual a jurisdição anterior? Sim. Seu trabalho envolve atendimento telefônico, gerenciar estoque ou almoxarifado, escrever notícias curtas sobre eventos factuais, como balanços de empresa e placares esportivos, tentar vender produtos, editar ou colorir fotos antigas? Eu tenho más notícias. A gente podia ficar aqui até amanhã dando exemplo, mas você precisa entender que a grande chance é que o seu emprego está em risco. Se o seu trabalho envolve repetir rotinas, ainda que sejam minimamente criativas, é muito provável que um algoritmo já seja capaz de fazer o que você faz, e muito melhor do que você. Em 2013, 2 professores da Universidade de Oxford, o Carl Frey e o Michael Osborne, publicaram um estudo segundo o qual 47% dos cargos atuais são altamente passíveis de serem automatizados por um algoritmo. Quando o Frey e o Osborne escreveram isso, a AWS ainda estava engatinhando, Big Data era um termo que estava começando a ser envolvido pelo hype que tem hoje, e não existiam ferramentas tão prontas e baratas para criar esses algoritmos autônomos. E se você quiser um spoiler, as profissões seguras, segundo o estudo de Oxford, são basicamente cuidar de velhinhos e de crianças. Para voltar à história que abre o Tecnocracia, enquanto o container é uma arma específica, o aprendizado de máquina é uma categoria inteira. O que isso quer dizer? O container dizimou o mercado de trabalho, tirar e colocar coisas num navio, e alterou toda a cadeia de suprimentos e, consequentemente, a indústria global. O aprendizado de máquina vai dizimar todas as categorias de trabalho, não só uma. E não pense que a minha posição é ludista. Os estivadores perderam seus empregos, mas o mercado de bens foi revolucionado. Existe sempre uma troca. Ser contra a aplicação cada vez mais popular de machine learning no ambiente de trabalho é como o Papai Simpson gritando contra uma nuvem. Você pode até tentar, mas não vai mudar em absolutamente nada o resultado. Não é que a gente esteja próximo a esse cenário. Ele já está aí. Hoje, qualquer um com cartão de crédito e o mínimo de interesse e conhecimento pode ter ferramentas automatizadas com um poder gigantesco. Vide o teste que o New York Times fez. E essa mudança vai passar como um trator ou como um transatlântico no mercado de trabalho, principalmente porque dessa vez a concentração de mercado tende a ser ainda maior. A disrupção da linha de montagem, ou a provocada pelo container, se distribuiu por algumas dezenas de grandes empresas que, com o tempo, foram se consolidando. Dessa vez, várias profissões devem ficar concentradas em um grupo que cabe nos dedos de uma mão, que são as donas da infraestrutura, dos algoritmos e, direta ou indiretamente, dos dados. Como aconteceu no caso dos estivadores, a tecnologia que tirou empregos deve, em médio prazo, criar novos. E eu apostaria o meu braço direito, e olha que eu sou destro, que não vai ser na mesma escala. Havia uma teoria, quando as primeiras máquinas a vapor foram introduzidas, que a tecnologia serviria para livrar o ser humano do trabalho. Com tudo automatizado, a gente ficaria livre para passar o dia dormindo, lendo, comendo, transando, estudando, pintando, escolha. O economista inglês John Maynard Keynes previu que, com uma resolução dos problemas econômicos vigentes na década de 80, a rotina de trabalho dos seus netos se limitaria a 15 horas semanais, com uma renda de até 8 vezes mais nos países desenvolvidos. Para o desespero de todos, a visão se mostrou equivocada em várias frentes. A mecanização trouxe um aumento nas horas trabalhadas e a gente jamais esteve perto dessa utopia que o Keynes pintou do tempo livre. Nessa onda de automação com algoritmos, a tendência é o fim das camadas gerenciais, a concentração da riqueza em pouquíssimas empresas e executivos, o encolhimento ainda maior da classe média e a entrada de centenas de milhões na miséria. O que, que dá para a gente fazer, então, para tentar atenuar essa experiência com a multidão de miseráveis? E antes que o primeiro Libertin abra a boquinha, um pequeno esclarecimento. O Tecnocracia não é adepto da teoria do capitalismo selvagem. Há uma corrente de pensamento, abraçada com fervor pelos libertários mais radicais, de que, ecoando o que a Ayn Rand escreveu, o homem é livre para criar suas próprias oportunidades. Não parece, por acaso, que durante a minha carreira, 95% das pessoas que eu conheci que defendiam essa tese tinham tido uma infância muito confortável de classe média alta para cima. Eu sempre achei curioso que quem defende que não é preciso fazer nada parece viver uma realidade isolada, como se a maior concentração de renda não significasse impactos na própria vida. Vide segurança, para ficar num exemplo mais óbvio. Tal qual a relação trabalhista de Robin Hood e as avessas, que foi criada pelos aplicativos de transporte e delivery, você pode achar que esse desemprego em massa alimentado por algoritmos não vai te atingir, até ver as contas públicas arrombadas não apenas pelos casos de corrupção, mas também pelos crescentes gastos com saúde pública, segurança e previdência, todas as consequências diretas da miséria. É o seu dinheiro de imposto que está indo e não está conseguindo tapar esse buraco, seu animal. Quando ficou claro que esse iminente gap entre o que o mercado de trabalho pedia nas últimas décadas e o que pede hoje viraria um problema, o Vale do Silício apostou em uma primeira alternativa. Claro, vamos ensinar todos os desempregados uma linguagem de programação. Tem que ensinar a programar. Você tem uma profunda falta de profissionais técnicos de um lado, no Brasil ainda mais, e um contingente de pessoas sem emprego, com tempo sobrando. Na teoria, parecia lindo. Artigos martelam que a ciência de dados oferece empregos com salários anuais na casa das centenas de milhares de dólares e que o setor não consegue contratar gente tão rápido como gostaria. Sites oferecem cursos de graça, entre aspas, muita aspas, basta ter vontade, soa aquele slogan na cabeça dos otimistas. Até que você cai na real. Aprender a programar não é fácil. Não cai no blá 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 que você consegue aprender em uma semana. Esses cursos mágicos que te garantem conhecimento total em 3 meses são cilada para pegar gente desesperada para mudar de área porque não consegue mais arrumar emprego na área original. O básico você cumpre, mas as tarefas que você vai precisar executar atendendo clientes ou trabalhando na produção de uma empresa são radicalmente mais complicadas do que os exercícios passados pela imensa maioria dos cursos. É o tipo de coisa que você faz feliz na presença do instrutor, mas quando precisa resolver um problema real sem ajuda nenhuma, não sabe nem por onde começar direito. Esse meu rant é baseado em experiência. Full disclosure, eu fui jornalista durante 13 anos da minha carreira e desde que eu fui demitido da Editora Globo no fim de 2016, eu mudei de carreira. Eu comecei a aprender Python em 2015 e mesmo depois de incontáveis horas lendo livro, fazendo curso, criando sistema, fazendo análise e codificando, eu ainda acho que meu nível técnico tem que melhorar muito. Eu passei por essa mudança, mas eu tive um colchão financeiro que me permitiu parar por alguns meses só para estudar programação e começar a colocar de pé uma empresa focada em análise de dados. Quantas pessoas podem fazer o mesmo? Imagina o sujeito da linha de fábrica demitido pelo aumento na automação, sem qualquer referência de linguagem de programação e com o aluguel vencendo daqui a 2 semanas. É irreal imaginar que a solução para acolher os demitidos pela automação seja um intensivão de programação. E não porque a galera vagabunda, como gostam de pensar muitos dos liberais, é porque, 1, aprender a codificar é difícil pra cacete. 2, a qualidade da educação recebida durante os anos de formação por esses trabalhadores no Brasil sempre foi uma merda. Um dos pilares fundamentais da programação é a matemática. E ainda que as linguagens de programação e bibliotecas ofereçam serviços e funções quase prontas, qualquer um que se aventure a analisar dados para arrumar um emprego em data science tem que saber o mínimo de estatística. O nível educacional brasileiro é baixo e em matemática é ainda pior. Segundo um estudo chamado The Learning Curve da Pearson, feito a partir de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil ocupa a penúltima posição entre 40 países sobre a proficiência dos seus estudantes em matemática. Não é de agora. De modo geral, o Brasil nunca foi uma potência científica. Mesmo os casos dos jovens pobres que vencem as dificuldades para faturar prêmios em competições internacionais de matemática, por exemplo, são idênticos às medalhas que o Brasil ganha nos Jogos Olímpicos em categorias não tradicionais, como remo e salto com vara. Eles são outliers. Eles não são fruto de uma fábrica, de um projeto de longo prazo. Quem consegue se desgarrar disso, provavelmente apoiado por excelentes escolas particulares e as melhores universidades públicas do Brasil, ingressa numa restrita elite de programação operadores que ganha dinheiro para a sua e para as próximas gerações. O Brasil tem mostrado um track record excelente em perder ondas tecnológicas. E ao que tudo indica, a gente já está vendo o bonde da inteligência artificial partir com o lencinho branco na mão dando adeus. Com o ensino falho em matemática e sem a mínima noção técnica, é difícil continuar a tentar aprender. Mesmo quem começou na área, como por exemplo quem fez um técnico em COBOL lá na década de 90 e fez alguns cursos de reciclagem, enfrenta dificuldades. É difícil você encontrar profissionais de comando na área de data science, por exemplo, que estejam satisfeitos com a qualidade dos profissionais que os cursos disponíveis hoje despejam no mercado. Os funcionários chegam em poucos números e sem conhecimento prático para as vagas. Eu cheguei a ouvir de um professor de um desses MBAs que ele, diretor de uma startup, não contratava quem se formava ali. As gerações mais novas vão aos poucos sendo moldadas, tendo em vista essas novas funções. A explosão no uso de dados, por exemplo, já emprega engenheiros de dados, cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina e deverá criar alguns outros perfis de empregos, como, por exemplo, o editor de banco de dados. Há uma geração dos trabalhadores, porém, que foi moldada para preencher cargos que já estão prestes a expirar. São trabalhadores a partir dos seus 40 anos, com uma carreira que já dura 20 anos e deve durar ainda outros 20 anos. Para essa galera, arrumar um emprego novo, principalmente na cidade, é praticamente impossível, ainda mais numa economia em quase estagnação como está a brasileira. Para a imensa maioria, aprender a programar não é uma opção. Muitos vão se virar como podem, ao começar entregando comida ou dirigindo para desconhecido por meio dos aplicativos de delivery e transporte. Mas até isso tem um limite. O que você vai fazer com quem, ainda assim, não tem vaga? Quando o Vale do Silício caiu na real ao perceber a utopia que era ensinar todo mundo a programar, se namorou por um outro conceito, o Universal Basic Income. A sigla é UBI, e no Brasil a gente chama de Renda Básica Universal. Entra na história Eduardo Matarazzo Suplicy, um paulistano de 77 anos, membro de uma das famílias mais tradicionais da elite de São Paulo. Nas suas 4 décadas como político no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e atualmente na Câmara de Vereadores de São Paulo, o Suplicy se tornou uma figura folclórica. Mais comentado na rodinha por ter cantado Racionais e Bob Dylan dentro do Congresso do que pela sua atividade parlamentar. É dessa atividade parlamentar que surgiu o projeto de lei 10.835 de 2004, que instituiria, a partir de 2005, a Renda Básica da Cidadania, um valor mensal pago a, aspas, todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, fecha aspas. Notou que eu usei o futuro do pretérito na frase anterior, né? O projeto foi aprovado no Senado e na Câmara, sancionado pelo então presidente Lula e só. Naqueles cenários dignos de Brasil, a lei não pegou. Desde 2005, o Suplicy se empenha numa jornada quixotesca para tentar fazer a lei que ele propôs e já aprovou ter algum impacto prático. Sempre que tem uma oportunidade de dar entrevista, ele cita a bendita Renda Básica da Cidadania. Para a Folha de São Paulo, durante a corrida eleitoral do ano passado, ele deixou claro que esse vai ser o seu grande projeto de vida. A excentricidade ao redor do Suplicy fez com que ele não fosse levado muito a sério. Até que numa parceria acidental das mais esquisitas, o Vale do Silício começou a testar na prática o que o pai do Supla vem defendendo há anos. Em 2016, o Y Combinator, que é uma das aceleradoras mais relevantes do mercado de tecnologia, só para você ter uma ideia, Airbnb, Dropbox e Reddit já passaram por ali, anunciou um piloto para distribuir um salário mensal entre $1.000 e $2.000 para famílias em Oakland, uma das regiões mais pobres e violentas da Califórnia. Abre aspas, a motivação por trás do projeto é começar a explorar alternativas à rede social de proteção já existente. Se a tecnologia elimina empregos e empregos continuam a se tornar menos seguros, um número cada vez maior de pessoas será incapaz de pagar as suas contas. A frase é da diretora do projeto dentro da incubadora, a Elizabeth Rhodes, em uma entrevista ao Quartz. O valor não é aleatório. Os Estados Unidos definiram a linha da pobreza em $12.000 anuais, ou 1.000 por mês, que é o que eles quiseram pagar. O piloto limitado ajudou a alimentar um teste ainda maior com 1.000 famílias que estaria programado para começar agora em 2019. O Y Combinator não é o único a testar a Renda Básica Universal no Vale do Silício. O Chris Hughes, o cofundador do Facebook, que escreveu um texto brutalmente honesto sobre a quebra da rede social no New York Times, ajudou a financiar o The Economy Security Project. O lema é cristalino, aspas, é hora de acabar com a pobreza e reconstruir a classe média. Acreditamos que o dinheiro é um jeito efetivo de fazer isso, fecha aspas. Na prática, o projeto vem distribuindo desde o começo do ano $500 mensais para 100 famílias em Stockton, também na Califórnia. Na verdade, o projeto de distribuição não se restringe ao Vale, nem aos Estados Unidos. A Finlândia está testando distribuir uma média de $660 por mês para cerca de 2 mil desempregados. E a Suíça vem flertando com um projeto parecido desde 2016, quando a população rejeitou em referendo distribuir $30 mil anuais a cada um dos seus residentes. Tal qual o projeto do Suplicy, os testes do Y Combinator e do Economy Security Project envolvem repasse de dinheiro sem contrapartida. O Bolsa Família, por exemplo, tem regras de recebimento. Os pais de criança que estão atrelados ao projeto, devem garantir, por exemplo, que elas não vão atingir um número X de faltas na escola e que elas vão tomar as suas vacinas. A distribuição livre de dinheiro parte do pressuposto que, ao não ficar preso às exigências financeiras do fim do mês, o sujeito teria uma maior estabilidade para explorar ao máximo seu potencial, o que ajudaria a nivelar, na teoria e em parte, a sociedade. Se tem um cenário em que meritocracia deve ser levado mais a sério, é efetivamente um em que essas questões, essas diferenças sociais de nascimento são atenuadas por processos como esse. Não precisa ser um gênio para concluir que a renda básica está longe de ser uma unanimidade. Não apenas pela estranheza de receber dinheiro sem fazer nada, a gente, independente de religião, sempre aprendeu que dinheiro é uma coisa difícil, que precisa ser suado, o que leva muita gente a torcer o nariz de cara para a ideia, mas também pela suspeita de que o Vale do Silício esteja usando a ideia como um escudo. Abre aspas. A renda universal básica se torna um prêmio de consolação para aqueles cujas vidas foram disruptadas. Os benefícios continuam indo para os criadores e donos das tecnologias, mas agora com menos culpa e cobrança sobre danos colaterais. Em vez de direcionar a tecnologia para o progresso social, ao promover projetos que contribuem para o benefício público e o desenvolvimento humano, as elites do Vale do Silício podem ignorar os críticos apontando a renda básica como solução, e uma solução que ainda não restringe o motivo para o lucro. Fecha aspas. Essa chicotada é do pesquisador Jatin Sadowski em um artigo para o jornal britânico The Guardian. Em outras palavras, a renda básica não resolve a questão da concentração de renda, que continua galopante com o crescimento do Big Tech, mas dá um mínimo de paz de espírito para que os pouquíssimos bilionários e algumas centenas de milionários possam dormir à noite com o mínimo de culpa. Fica no ar também como é que funcionaria um programa do tipo em escala nacional, como o Suplicy sugeriu. Nos testes dos Estados Unidos, são bilionários e fundos de investimento que estão pagando a conta. Com as contas públicas extremamente combalidas, como no Brasil, como é que seria possível implementar a ideia teórica do Suplicy sem pensar no desmonte de outras redes de proteção que já estão estabelecidas, como o Sistema Único de Saúde? Nesse aspecto, o Sadowski tem razão quando ele afirma que o projeto de renda básica, sem qualquer planejamento transparente, parece enveredar pelo caminho de não ser um complemento, mas um substituto à rede já em voga. Ainda a gente vai ter anos até que os testes em curso nos Estados Unidos e na Europa produzam dados e análises suficientes para mostrar as consequências positivas e negativas da renda básica. Mas o fato de o Vale do Silício abraçar com fervor a ideia e até o Zuckerberg já ter citado a alternativa é uma luz amarela gigantesca, principalmente que é o mesmo mercado que está tentando de qualquer maneira atrasar ou impedir a sua própria regulamentação. Uma última história para terminar, levantada pelo professor da New York University, o Scott Galloway. Quanto de imposto o homem mais rico do mundo paga? Resposta: zero. Para começo de conversa, o Jeff Bezos não vende as suas ações da Amazon, o que não desengatilha um imposto sobre ganho de capital. Para financiar sua própria vida, o bilionário pega emprestado dinheiro em bancos como o JP Morgan a uma taxa de 1,9% e continua rolando essa dívida. Ao mesmo tempo, 17% de todos os subsídios públicos dados à Amazon para instalar novas sedes da empresa, como quase aconteceu em Nova York, ou a isenção de impostos para a empresa em 2019, por exemplo, vão direto para o seu bolso. Entre os subsídios ganhos e os impostos evitados, o Galloway classifica o Bezos como o rei dos benefícios públicos. Segundo a Bloomberg Billionaires Index, a fortuna pessoal do Bezos chegou a mais de $160 bilhões no ano passado, um número que Bill Gates, Warren Buffett e Carlos Slim, os três homens mais ricos do planeta nos últimos 20 anos, jamais atingiram. Com essa grana toda e cheio de benefícios públicos, pagar dezenas de milhões ou até centenas de milhões de dólares por ano para famílias carentes é um troco de bala excelente. Um recadinho, Suplicy, desculpa aí, mas antes de distribuir o dinheiro, você tem que descobrir quem é que não está pagando a sua parte. A gente volta daqui a 15 dias.